Quem és tu, 27? De abril a novembro, vamos adivinhar o futuro nas respostas dos bracarenses de agora. Acompanha na RUM todas as quartas-feiras, às 10h20 e às 18h20, as opiniões recolhidas na rua. Mensalmente, conversas mais demoradas em estúdio. Quem és tu, 27? Dia 29, depois das 18 horas, vamos falar com António Carlos Coelho, da Associação Social e Cultural de Sobreposta, Maria Tavares, arquiteta e docente universitária, e vamos contar ainda com o contributo de Marta Moreira, da Plataforma do Pandemónio.
Olá, sejam bem-vindos à edição de julho do Vamos Falar, conversas mensais promovidas pela Braga 27 e pela RUM. Este mês vamos desafiar os nossos convidados, como fazemos ao longo do mês nas ruas da cidade dos Arcebispos, a refletir sobre o tema O que é o bem comum? Um conceito que parece estar bem claro para todos nós, mas na verdade temos algumas dificuldades em definir. Hoje vamos falar de ser, de partilha, mas também de habitação, segurança e muito mais. Os microfones vão estar abertos para que estejam à vontade para intervir em qualquer momento. Comigo em estúdio para me ajudar a guiar os rumos desta conversa tenho o Sérgio Xavier e mais dois convidados, não é assim?
Exatamente, Vanessa, olá, boa tarde. Sejam então bem-vindos a mais uma edição do Vamos Falar, esta é a emissão do mês de julho. O bem comum será o tema desta conversa. Nossos convidados já em estúdio, começo pela apresentação, Maria Tavares, arquiteta, docente universitária, mestre em arquitetura da habitação pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, doutoramento em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, sendo que o tema principal foram as habitações económicas, Federação de Caixas de Previdência, integra também o CITAD da Universidade de Lusíada e é também investigadora do Grupo Atlas da Casa, do Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Temos também o Carlos Coelho, que é presidente da Associação Social e Cultural de Sobreposta, que abrange as freguesias de Espinho, Pedralva e Sobreposta, do Conselho de Braga, cargo que desempenha há mais ou menos 6 anos. São os nossos convidados. Desde já agradeço a presença a ambos. Antes de arrancarmos para a conversa, vamos sugerir a audição de opinião de alguns bracarenses, também a servir de mote e de lançamento para a conversa que se avizinha.
O que é para si um bem comum?
Um bem comum? Opa, sei lá, pode ser a saúde pública, pode ser umas instalações, pode ser tudo que seja para a sociedade no geral, digo eu.
É o bem que pode ser utilizado por qualquer pessoa, por várias pessoas, né? Às vezes pode ser por qualquer pessoa, dependendo do tipo de bem. Pode ser num prédio, o bem comum é a parte em que todas as pessoas daquele prédio podem usufruir. Se for na rua, é a rua, né? Pode ter várias dimensões, né? Mas o bem comum é uma coisa que várias pessoas podem usufruir.
O bem comum para mim é as pessoas lutarem por uma causa, lutarem pelo bem no mundo e fazerem por isso, ainda por cima na pandemia, que é as pessoas lutarem pelo bem, pela segurança de todos.
Pois, o bem comum às vezes parece uma utopia. O bem comum às vezes exige que sejamos capazes de partilhar e sermos menos individualistas e egoístas.
E que valores é que achas que estão na base do bem comum?
Solidariedade, respeito. Acho que sem educação essas todas começam a não ser possíveis ter ao mesmo tempo.
A solidariedade é muito importante, a partilha.
Quem és tu, 27?
Foi então o resumo de algumas opiniões de bracarenses sobre este tema, um tema vasto, com várias facetas. Vamos tentar dissecá-lo com os nossos convidados. Eu começo pelo Carlos Coelho. Viva, Carlos. Muito boa tarde e bem-vindo a esta emissão. É, de facto, um tema muito vasto. Sendo o Carlos presidente de uma associação social e cultural, calculo que este tema lhe seja caro.
Sim,
de forma
eu quando,
que o pode
eu,
apresentar. Qual é
eu
a sua
quando
visão?
Vi qual era o tema que tinha... para que tinha sido convidado, identifiquei o tema com a associação, ou até com qualquer associação, provavelmente, uma vez que o bem comum é aquilo que nos move em termos sociais e em termos culturais, no fundo, não é? Enquanto espaço de partilha, de convívio, mas no fundo, enquanto espaço que junta pessoas para um objetivo comum, digamos assim. E acho que nos tempos em que vivemos, de pandemia, de individualismo, em que todos esses valores estão ao rubro, o bem comum enquanto fator que pode impedir o desenvolvimento de todos esses valores e contribuir para uma outra visão da sociedade é um fator essencial.
Digamos que estes tempos acabaram por acentuar essa necessidade, ou pelo menos esses valores talvez estivessem um pouco esquecidos, ou
eu acho
considerarmos como adquiridos, se calhar.
Eu acho que os tempos acentuaram o individualismo e o salve-se quem puder e todo esse tipo de valores, e que neste momento o que temos que fazer é precisamente fazer apelo a esses valores da partilha, da solidariedade, no fundo fazer apelo ao bem comum para sermos capazes não só de superar este momento difícil que atravessamos, mas também até de criar uma sociedade diferente daqui para a frente, em que saibamos, portanto, pôr o bem comum acima do bem individual de cada um, se é que o bem individual faz sentido.
Durante um mês, no Quem És Tu 27, as pessoas tiveram muita dificuldade em definir, no fundo, o que para elas é o bem comum e os valores que estão aqui ligados. É uma utopia, falam de partilha, solidariedade, mas também vão logo buscar, Maria, a sua área mais ligada para a habitação.
Uhum. Sim, nós, enquanto arquitetos, diria, ou até enquanto a própria profissão de docente, não é? Na Universidade de Arquitetura, na Escola de Arquitetura, leva-nos sempre para para esse aspecto do bem comum, partindo sempre, independentemente, em várias facetas, diria até, numa faceta mais material, não é? No sentido em que construímos coisas físicas, não é? Ou tentamos, ou simulamos a construção de coisas físicas, e numa faceta até mais imaterial, diria. É engraçado porque, eu já volto aqui à questão do material e do imaterial, é engraçado porque eu dou aulas há muitos anos na Escola de Arquitetura e tenho uma... E trabalho sempre a questão da habitação, isto por questões até de investigação, de interesse pessoal, mas porque também é na casa que as pessoas se revêem, não é? Toda a gente tem uma casa, melhor ou pior, com maiores ou menores condições, mas todos habitamos um espaço e sabemos habitá-lo. E esse sim é um bem comum. Independentemente de ele poder ser mais individual ou coletivo, ele não deixa de todo de ser um bem comum. A questão do imaterial que falava é tudo aquilo que a cidade nos proporciona, sem nós termos a consciência de que estamos, como direi, de que estamos a usufruir desse mesmo espaço, porque passamos pelas coisas, porque usufruímos das mesmas, porque elas vêm ao nosso encontro sem nós termos essa consciência física, não é, plena. Material no sentido em que nós vamos ao encontro de algo que é um bem. Aliás, até normalmente quando se pensa em material, pensa-se num material adquirido, não é? Algo que comporta um custo, alguma coisa que seja comportada do ponto de vista também financeiro e monetário. E a sociedade normalmente até nos impõe, se calhar, um pouco a tendência de que, por vezes, não temos capacidade de adquirir esse mesmo bem, não é? Porque, por alguma razão, não temos essa capacidade financeira, mas o bem não deixa de ser comum por isso, não é? Como é óbvio. Mas, ainda sobre esta questão da habitação, tenho a dizer que durante muitos anos, eu estou numa... Até mesmo antes de estar, eu estou no ensino desde os 25 anos, ou desde os 24 anos, por isso há muitos anos mesmo, e não sempre numa escola de arquitetura, numa escola superior, mas estive no ensino básico no início, mas desde muito cedo que a questão da habitação foi algo muito pertinente, e apareceu-me como, ainda num projeto de mestrado muito inicial, ainda muito no início de carreira de investigação, se assim se pode chamar, porque na altura, quando eu tirei o curso de arquitetura, alguns mestrados não eram integrados, por isso ainda não estávamos perante este processo de Bolonha, uhum. O que nos obrigava, caso quiséssemos, tivéssemos essa intenção, obviamente, a partir de uma, depois da licenciatura, poder fazer o mestrado seguinte. E abriu-se esta porta e houve esta hipótese, até porque depois de terminar o curso eu fiz imensa habitação, e estive ligada à habitação do ponto de vista da construção e da arquitetura, e da prática da profissão. E quando abriu este mestrado na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, na altura a Universidade Técnica, agora a Universidade de Lisboa, eu achei que seria um tema interessante para a especialização. E, de facto, abriu-se-me um mundo absolutamente incrível de propostas absolutamente infinitas, porque o mundo é construído, a cidade é construída por habitação. O mundo é construído por habitação, mais densa, menos densa, mais urbana, menos urbana, mas a casa existe em tudo aquilo que é a civilização.
Eu se calhar aproveitava até para colocar aqui já outra questão aos dois. De que forma é que acabam por trabalhar este sentido de comunidade e partilha com, no fundo, a população com quem tem mais contacto, quer seja mais jovens, mais idosos, crianças? Isto também acrescentando já aqui outro fator, que são, por exemplo, temos uma sociedade que é mais instruída de sempre, mas ao mesmo tempo crescem, por exemplo, as fake news. De que forma é que também ajudam aqui a estimular o espírito crítico? Que diagnóstico é que fazem e como é que tentam também fazer esta partilha do sentido de comunidade e também lá está novamente partilha?
Eu enquanto presidente da Associação Social e Cultural de Sobreposta, e como disse na apresentação, que abrange as freguesias de Pedralba, Sobreposta e Espinho, nós temos um sentido de comunidade que quase que é inerente à localização das três freguesias, porque a comunidade está formada, a comunidade enquanto espaço está formada por natureza. São aquelas três freguesias que ficam por trás de Sameiro, no Planalto de Sameiro, como se costuma dizer. E, portanto, aquilo que nós tentamos fazer todos os dias, embora agora de forma mais difícil, porque tem que ser feito quase de online, e isto, quer se queira, quer não, o online é tudo... substitui o presencial até certo ponto, mas eu costumo dizer
até certo
que...
ponto ajuda, mas depois também pode
exatamente.
Tornar uma realidade...
Não, e depois cria uma situação que é esta, por exemplo, nós muitas das pessoas com quem lidamos não têm a presença na internet como é frequente, digamos assim, ou como muitas outras pessoas, e portanto eu acho que não há nada que substitua o contacto pessoal. Por muito que nós possamos fazer, e ainda bem que há online, ainda bem que há plataformas que nos permitem, sei lá, continuar a ter aulas à distância, porque há 100 ou 200 anos, quando aconteciam estas pandemias, pura e simplesmente a escola parava e havia de recomeçar um dia, não é? E aquilo que eu acho é que isto do bem comum e da associação e do local, da comunidade onde nos inserimos, passa muito por sermos um espaço de hospitalidade. Isto é, um espaço onde as pessoas se sintam acolhidas e um espaço de partilha, porque por vezes o facto de ser uma comunidade não retira que cada uma das freguesias tenha a sua identidade própria, e por vezes bem acentuada até. E uma das nossas apostas sempre foi o proporcionarmos momentos e atividades em que as pessoas estejam juntas, superem essas rivalidades até, e façam desse espaço de hospitalidade um espaço de partilha e de construção de uma, se quiserem, de tendo em conta a identidade que têm, mas construir uma nova identidade mais atual, mais moderna, se quiserem. Isto é, através de uma... Porque eu, quando olho para o bem comum, não estou a pensar no bem material, não é? Que houve, nas entrevistas houve quem se referisse ao bem material e houve quem se referisse ao bem enquanto valor ético, digamos assim. E eu, enquanto presidente de uma associação, vou mais por essa segunda vertente. E acho que é neste diálogo que se vai construindo nessa comunidade que nós tentamos, tendo em conta as raízes das pessoas, tendo em conta o passado, sermos capazes de construir um futuro diferente, um futuro que tenha em conta as raízes, mas que seja diferente. Acho que é o contributo que tentamos dar para este bem comum enquanto associação, para esta construção diária de uma identidade.
Partilha da mesma Sim. ideia?
Sim, partilho bastante da mesma ideia. Acho que, independentemente da nossa condição, para os arquitetos a condição física é incrível, não é? Para este eu ia dizer que independentemente da nossa condição física, social, cultural, outras, obviamente que temos... todos temos de ter acesso a este, ou deveríamos ter acesso a este pleno, não é? De vivermos bem com a sociedade e de sermos aceites em toda a nossa plenitude. Eu dizia que para os arquitetos a condição física, não só para os arquitetos, obviamente, mas há aqui uma espécie de uma responsabilidade social com o arquiteto. Que terá de proporcionar também essas condições físicas que são absolutamente importantes e pertinentes para que todos tenhamos um bem-estar pleno, não é? em tudo aquilo que pretendemos fazer ou tudo aquilo que queiramos ter acesso.
Mas tem a preocupação de estimular o pensamento crítico como docente?
Claro que sim, obviamente que sim. Nós, os alunos, eu dou aulas a um segundo ano, por isso eles são muito jovens ainda, não é? Por isso eles acabaram de entrar para a universidade, por isso o primeiro ano é sempre muito propedêutico ainda, porque muitos dos alunos hoje em dia nem sequer vêm da área das artes, por isso vêm das áreas das ciências e depois lá com as médias e com as disciplinas que fazem com os exames, lá conseguem entrar então em arquitetura. E o segundo ano é um primeiro ano, diria eu, em que eles estão pela primeira vez a lidar com o projeto de uma forma muito experimental, ou seja, o seu primeiro ano sim é a experiência, no segundo ano a experiência é um bocadinho mais concretizável. Há lugares, não é? Há lugares que são reais, nós trabalhamos com espaços físicos muito, muito reais e o estímulo que se dá a cada um dos alunos, e atenção que os alunos são todos diferentes e nem todos vêm das mesmas condições, não é? De condições, quando digo condições, não digo tanto de condições, não interessa tanto aqui as condições sociais, mas mais, diria eu, até as condições culturais, que para um curso de arquitetura é extremamente pertinente. E eles têm, o maior prazer que se pode dar a um docente no contributo que eles também nos dão, porque nós aprendemos muito com os alunos, como é óbvio, é eles conseguirem ter esse espírito crítico relativamente àquilo que nós nos oferecemos para, enquanto ensinamento e enquanto e que os exercícios em si podem estimular. Sendo que, como é óbvio, quando eu estou a projetar um edifício de habitação plurifamiliar, por exemplo, onde se vive em comunidade, e atenção que os meus alunos, a sua grande maioria, não vive em casas coletivas, por isso eles vivem em habitação coletiva, muitos deles estão dispersos por zonas próximas. Eu estou a dar aulas na Universidade de Lusíada, na Faculdade de Arquitetura e Artes da Universidade de Lusíada, Vila Nova, Famalicão, o que significa que o nosso contorno, não é, e o nosso público-alvo são alunos que vêm de zonas muito limites, de cidades limites, limítrofes a Famalicão, e a grande maioria deles, diria eu que 10% dos meus alunos vivem em habitações plurifamiliares. Por isso, para eles o coletivo é Sobreposta, Pedralva, é este coletivo que eles conhecem. Eles não conhecem o coletivo da casa, do patamar, do elevador, o coletivo do jardim comum que há no fundo do bairro, não é? Que há no fim do bairro ou na praceta do bairro.
Tem que partilhar espaço.
Sim,
não é?
Por isso eles não têm essa percepção. E é muito engraçado construir com eles esta nova necessidade de pensar sobre, então, como é que uma família, uma pessoa, um indivíduo, um cidadão, transporta esta vontade de poder partilhar algo num espaço que tem que ser comum, que obviamente que tem que nos tem que incutir o bem, não é? Como é óbvio.
E falando aqui de partilha, se calhar chegávamos agora ao momento de desafiar a partilhar então os contributos que trouxeram. Se calhar começava por desafiar aqui o António. O que é que nos trouxe?
Eu trouxe o Cancioneiro de Sobreposta, que é um documento que foi editado pela Associação Social e Cultural de Sobreposta em 2012, que faz uma recolha das canções tradicionais, se quiserem. E, portanto, eu trouxe isto como símbolo da ligação entre o local e aquilo que nós achamos que deve ser a projeção, se quiserem, na Braga 27. Isto foi um trabalho que foi feito por duas alunas da Universidade do Minho, uhum, e que depois foi coordenado pela professora Elisa Lessa, e que, portanto, foi editado em 2012. Eu vou ler só aqui dois parágrafos, que diz assim: preservar os rostos e tradições do passado, eis o desígnio inicial. Passado como tempo outro, passado que se conjuga no plural, passado que desagua no presente, que é a final do nosso tempo. No tempo perturbante, tão imprevisível em que vivemos, marcado pela celebração consumista da urbanidade, de um mundo cada vez mais uniforme e igual, há pouco espaço para a diferença e para o espaço comunitário rural. Vivemos num tempo marcado pela inquietação, por uma espera atormentada de uma palavra, de uma relação que realiza um encontro autêntico para lá do presente e do passado. E eu trouxe isto, e quando li isto, trouxe por um lado porque foi o primeiro livro que nós editamos, e é assim um livro pelo qual temos um carinho muito especial. Por outro lado, porque acho que, embora isto tenha sido escrito em 2012, quase que se aplica na íntegra à atualidade. Não é? Nós, quando lemos estes parágrafos, parece que estamos a falar do que aconteceu agora. Isto não foi escrito com essa intenção. E sobre portanto, e é a partilha que eu trago, tentando pensar no bem comum enquanto espaço comunitário e também numa perspectiva de, ao pensar em 2027, pensarmos na busca das nossas raízes, não de uma forma meramente de recolha, mas de uma forma de sermos capazes de pegarmos nessas raízes e de as projetarmos no futuro. E pronto, é um contributo que eu trago, é a minha partilha para este momento.
Tem imensa graça. Posso...
Este é um desafio também, sim, importante para o arquiteto, completamente. A questão do passado,
sim,
tem que estar
completamente
presente.
E eu peço a já desculpa, a minha partilha é um bocadinho mais longa, mas foi mesmo difícil resumir este texto, ou reduzir o texto, porque é um texto que fala sobre memória e tem muito a ver com esta questão que estava a falar, porque a memória, para um arquiteto, a memória é uma coisa incrível. Aliás, para qualquer um de nós, para qualquer cidadão, a memória é uma coisa incrível. Porque nós vivemos de memórias, e no caso do bem comum, diria eu que vivemos de memórias boas, não é? Construímos o nosso lugar através de memórias boas. E para o arquiteto isso é incrível. E vem muito ao encontro disto que está a falar. Este texto é um texto escrito por um arquiteto que faleceu prematuramente, Manuel Graça Dias, de quem eu tenho uma estima imensa. Eu sou de Lisboa, por isso eu convivi com ele durante muitos anos, tive a sorte de partilhar a casa dele durante muitos e muitos anos, durante a minha adolescência. Ele era casado com uma pessoa aqui, que por acaso era só a mãe da minha melhor amiga. E ele é uma pessoa extremamente culta, escrevia imenso, e num dos jornais dos arquitetos, uma edição da Ordem dos Arquitetos, ele tem um texto que se chama Querer Ficar Um Pouco Mais Lá. E eu vou ler a minha partilha, e que fala precisamente sobre esta questão da importância da memória na arquitetura, que na verdade é transportado para cada um de nós de uma forma muito, muito normal, muito, muito, muito banal. E acho que nos revemos nesta questão. Então, sem mais demoras. Cada um de nós transporta sempre ao longo da vida as melhores e as piores memórias que de vez em quando chamam ou nos aparecem repentinas a propósito de ilusórios nadas. Freud explicar-nos-ia as recorrências, as motivações, o profundo de nós que cada memória convocada, por aparente esforço da razão ou tão somente por imprevisto desígnio, pudesse querer significar ou tentar resolver, ou simplesmente porque existem, são, estão, moram, coladas dentro do que pensamos e somos diariamente. Todos temos memórias de arquitetura. Ou melhor, todos temos fundos de arquitetura, agarrados atrás e aos lados das nossas memórias. Fomos felizes ou choramos, o mais longo beijo, injustiças à noite nas lágrimas das almofadas, a contagem dos carros aguardando um regresso, ruídos na noite, o primeiro cinema na sala escura, a cabeça partida, a bicicleta no Natal. A arquitetura à volta. Azul, grande, apertado, iluminado, sombrio, verão, uma alameda em Viseu, sol, um terraço largo na granja, o beco à chuva, o neon ao fundo, as luzes no aeroporto, o macio de uma alcatifa, o quente da lareira, os janelões muito altos, o perfil dos cunhais brancos, domingos de inverno em Lisboa. Aos arquitetos talvez se exija mais. Que organizem as memórias, que reproduzam o conhecimento entretanto adquirido do espaço, no espaço disperso que os bocados da memória transportam. Que descolem do fundo dos traumas o cenário agarrado e o ponham à frente, restaurado, ligado a outros, fazendo desfilar para si próprios o ciclograma dessa colagem completa, explicando-nos: era assim a casa da minha avó. aquela avenida há 40 anos, as escadas traseiras, a luz do fim da tarde, o pequeno jardim público das férias, quando se nos fixaram regras débeis, princípios de composição. Aos arquitetos, exigir-se-á, peço desculpa, que construam com posterior cultura crítica da memória de todos os dias, da memória de toda a gente, uma nova memória forte, expressiva, significante, clara e operacional. Ou seja, isto para nós é absolutamente indispensável. Eu costumo... Este texto é longo, ele tem 2-3 páginas, e eu costumo mostrá-lo e costumo dá-lo aos meus alunos. E nós costumamos construir uma história à volta deste mesmo texto. Eu costumo-lhes dar o exemplo de que nasci, cresci, vivi, formei-me numa cidade muito grande, estou em Braga há cerca de 9 anos, que também não é uma cidade pequena, obviamente, e que transporta em mim um conjunto de memórias que são muito diferentes das deles. Não são melhores nem são piores, são diferentes. E é absolutamente importante nós conseguirmos agarrar a todo este conforto que as memórias nos trazem, para passarmos a construir aquilo que queremos como
um futuro
bem.
Melhor, sim, exatamente.
Como bem, partilhável.
É engraçado como isto não foi combinado e as vossas ideias...
Eu ia dizer, nós não combinámos.
Nada, zero.
Mas fomos os dois buscar as memórias
e
a projeção no futuro.
É incrível.
Impossível ter bom futuro sem olhar para as memórias,
sempre, sempre
não é?
Impossível.
Passado.
Impossível. Nós temos toda esta gestão da relação com aquilo que é a memória, eu acho que muito facilmente, quando temos uma memória boa, mesmo que tenhamos uma má, a boa, não é? Dá-nos uma imensidão de gratificação que apaga, não é? Ou vai apagando aquilo que é a memória má. E obviamente que isso ajuda-nos a querer construir algo que é bom, não é? E o bem é um nome, não é? Que vem da palavra bom. E então, se for comum, muito melhor. E obviamente que é, que acho que é uma missão, se assim se poderá chamar, de qualquer arquiteto, poder agradar, poder trabalhar para todos. Né? Independentemente dessas condições.
Depois então, discutados os contributos, a ideia também de assinalar essa curiosidade de ambos falarem da memória, também ambos muito sensoriais, mas sempre com esse olhar no futuro, vamos chamar novamente para a nossa emissão alguns testemunhos, também um pouco na linha do que temos falado, se bem que agora o bem comum acaba por ser pensado ou refletido de uma forma um pouco diferente. Vamos então ouvir mais uma recolha de testemunhos feitos aqui na cidade de Braga.
Quem és tu, 27?
Confiam na democracia?
Não.
Então e porquê?
Porque temos a corrupção, e não há igualdade e corrupção, essencialmente. Sim. A corrupção que temos aqui, isto não é justo, não é?
Confio, claro. Confio. Sou apologista da democracia e a 100%. Isso nem questiono sequer.
Olhando para 2027, o que é que acrescentariam a Braga?
Não esquecer atividades para as crianças também, para os residentes. A Câmara, a cidade, devia estar mais aberta a criar esses espaços, essas atividades para as crianças que neste momento estão de férias e ficam sem grandes soluções.
Talvez soluções a nível rodoviário. A verdade é que Braga tem crescido a um ritmo nunca antes visto e isto tem as suas consequências, obviamente positivas e negativas. Braga está a tornar-se incomportável para quem vai em volta do trabalho de carro. Claramente não estava preparada para este crescimento.
Olha, tentar igualar as coisas, já estamos a ficar uma cidade muito virada para o turismo e para os que moram cá, para os residentes, acho que a vida às vezes torna-se mais complicada, por exemplo, na questão das casas, do aluguer, do arrendamento.
Eu acho que Braga ainda falta muito em termos culturais, não é? Por exemplo, nós temos ali o Generation que é subaproveitado, pá, e acho que isso mostra que nós mesmo tentando falta alguma coisa, falta algo mais que é necessário. Os espaços mais diversificados, com outro tipo de oferta mais alternativa, se calhar aí poderia ser um bom ponto.
Mas eu acho que é um problema de segurança ali na zona da Universidade do Minho. É um dos sítios que eu já arrisquei da minha lista de onde vou por questões de segurança.
Quem és tu, 27?
Foram mais alguns contributos que recolhemos de uma grande variedade, digamos que foi uma tendência que se foi também acentuando, que foi evidente, temas como a segurança, a democracia, a cultura, também a gestão do espaço público. No caso da democracia, que foi também um dos temas bastante falados nesta recolha, e agora também puxando se calhar um pouco mais o tema desta atualidade, relacionada com a corrupção, os crimes económicos e, enfim, situações afins, se calhar são porventura dos maiores atentados ao bem comum, uma vez que são ameaças a esse bem comum que tira recursos para as necessidades da população. Será este um dos desafios principais? Porque quando se fala de democracia, houve uma pessoa que disse que não confiava na democracia. Eu quero acreditar que não era bem isso que ela queria dizer, que seria mais alguma desconfiança. Não sei se partilham dessa opinião. Porque, enfim, os dados que são conhecidos nos últimos tempos mostram que Portugal tem perdido um pouco nesses rankings, nessas classificações, quer de transparência, quer também democracia plena. Ainda assim, parece-me que o processo está mais ou menos bem consolidado, mas gostaria de ouvir também a vossa opinião.
Eu acho que, assim, eu relembro as palavras de Churchill, que eram mais ou menos estas: a democracia é o pior de todos os sistemas, mas é melhor que os outros todos, não é? E, de facto, eu acho que é isso. Agora, estamos a falar, como é que eu hei de falar, de níveis de democracia, se quisermos, e temos muito caminho pela frente até superarmos isso que foi elencado aí por uma das pessoas que foi ouvida. Agora, eu acho que não tenho ilusões, nem ninguém tem ilusões, de que o bem comum só se pode construir com base na democracia, enquanto construção coletiva, espaço de partilha e de diálogo. Se o oposto à democracia são sistemas que não me parece a mim, enquanto cidadão, de alguma forma contribuam para o bem coletivo. Agora, que há muito caminho a fazer e há correções imensas a fazer, também é verdade. Mas eu acho que a democracia, como disse, está sedimentada, está... Agora, há sempre quem se aproveite da democracia, como haverá quem se aproveite das ditaduras, como há quem se aproveite de todos os sistemas que possam ser implementados. Nenhum é perfeito, mas eu acho que aquilo que temos há quase 50 anos é a forma de construirmos o bem comum. Basta dizer que, antes disso, eu não estaria aqui a falar na qualidade de presidente de uma associação, não é? Porque nem sequer Exato. Poderia existir uma associação como esta Exato. Ou como qualquer outra que exista por este país fora. Portanto, são coisas que muitas vezes, lá está, como há bocado dizia, muitas vezes nós nem damos conta de que elas existem, foi a Maria que disse, muitas vezes nem damos conta de que estas coisas existem e que têm uma origem, mas de facto a vida sem democracia, sem liberdade. Nós tivemos agora uma experiência, há 2 anos estamos a passar por uma experiência de alguma limitação de liberdades, e sabemos que não tem sido nada fácil, não é? E que tem acentuado o individualismo e que tem acentuado o salve-se quem puder e tudo isso, mas se não fosse a democracia, não estávamos hoje aqui todos sentados a conversar e a dizer o que nos apetece, com respeito pelos outros, é evidente, com os limites que o bom senso impõe.
Obviamente que sim, isto é impensável, acho eu, quer dizer, hoje em dia, até porque eu nasci em 70, por isso 4 anos depois dá-se 25 de Abril e tenho toda à minha volta, quer dizer, não tenho memória, obviamente, era muito novinha, mas tenho à minha volta uma família absolutamente dedicada que vai ao encontro daquilo que falava precisamente, não é? De poder viver nesta liberdade, de poder falar, de poder adquirir, de poder viajar, de poder ter um conjunto de bens que não eram possíveis. E, obviamente, que tem que acreditar na democracia, era impossível se não acreditasse. Agora, temos que ajudar a construí-la. Não é? E, somos e atenção que...
E não considerá-la, se calhar, como algo adquirido.
Exato. E aqui somos todos responsáveis, independentemente de haver poderes, como é óbvio que há, mas temos um papel importantíssimo na sociedade, qualquer um de nós. E acho que, independente, mais uma vez digo, independentemente da nossa condição social, cultural, física, o que for. E sem... Era impossível, diria eu mesmo, sem democracia, nós conseguirmos, hoje em dia não estaríamos aqui, como é óbvio, não é? Mas era impossível ter esse, ou ter o papel que nós temos na sociedade hoje em dia, de outra forma, obviamente que sim.
Outro dos temas que foram destacados, a questão da cultura, isso foi algo que também foi acentuado, essa necessidade, neste tempo em que tivemos que nos encerrar e que nos separar. Lá está, voltamos um pouco a essa questão, que é quando sentimos falta de algo, ou melhor, quando algo nos falta, é que parece que sentimos essa necessidade e importância dessas coisas. Porque a cultura também é falada aqui, em alguns casos, nós aqui tivemos que fazer esse resumo, mas houve também vários testemunhos que destacaram.
Sim, exatamente.
Destacaram.
Há algumas pessoas que referem a falta de propostas culturais e também de atividades para... Aqui foi referido para os mais jovens e também para as crianças. A Maria trabalha também muito de perto com a cultura.
Sim. Ora bem, essas ofertas existem.
Mas podem faltar espaços mais pequenos, mais alternativos?
Sim, ora bem, eu se calhar aqui por partes, há uma... só retrocedendo aqui um pouco, nós temos, ou eu tenho neste caso, tenho dois filhos jovens, né, uma adolescente e um já adulto, mas que uma das... Só para fazer aqui um parênteses, uma das minhas vontades de querer vir para a cidade de Braga, porque eu quando vim viver para o Minho não vim diretamente para cá. Eu estive uns anos ainda em Viana do Castelo, uma cidade incrível, mas vivia na Praia do Cabedelo, entre o mar e o rio, um sítio maravilhoso. Não tenho nada a apontar ao sítio, mas falta tudo. Ou seja, tenho tudo, mas falta tudo. E quando o meu filho passa para o quinto ano, com 10 anos, um miúdo incrível, e eu senti imensa necessidade de o trazer para de o levar para uma cidade que não podia ser muito longe de Viena, porque eu tinha a minha vida consolidada aqui perto, para uma cidade maior, onde ele pudesse ter acesso a muito mais coisas que eu tive quando jovem, em crescimento, e que ele ali não tinha de uma forma tão facilitada. Precisamente por esta questão de poder ser bombardeado diariamente com um conjunto de motivações que são inputs que entram em nós e que eu achava que Viena não tinha essa capacidade. E Braga já tem, apesar de tudo. Tem muito mais do que aquilo que tinha a cidade de Viena. E eles crescem, eles adoram, eles sentem-se bracarenses, apesar de nenhum ser de cá. E tenho, por isso sinto que a cidade oferece, sim, oferece... para muitos tratos, para muitas camadas da população, mas muita gente, eu acho que há muita gente desinformada e que acha que não oferece. A verdade é que eu trabalho aqui também para o Teatro Circo, como produtora no projeto especial Braga Media Arts, e nós temos imensa oferta para, desde os pequeninos, a professores, por exemplo, público adulto, e não só, e público avançado, no sentido de mais específico da palavra, não é? Sobre
estou a ver aqui também o António Abana com a cabeça a dizer que sim, ou seja, o problema é a desinformação mais do que a falta.
Eu não sei se é só a desinformação, eu acho que é alguma dificuldade na passagem de informação, porque lá está, muitas vezes a informação acaba por ser passada como através das redes sociais, da internet. Hoje em dia nós sabemos que é assim, nós temos no telemóvel, temos lá tudo o que precisamos. Como dizia no outro dia o Ricardo Araújo Pereira, o telemóvel é um objeto tão maravilhoso que até dá para telefonar, não é? Porque de resto está lá tudo metido. Mas aquilo que eu acho sobre isso é que muitas vezes também há dificuldade é de nós sabermos, é desinformação, mas é, não sei, eu acho que devia haver um... Não sei como é que isto podia ser feito, mas tinha que haver uma forma mais articulada, se quiser, entre as várias instâncias da cidade de tratar esta questão da divulgação. Mas sobre isto da cultura, há uma coisa que eu gostava de dizer, que é assim, quando as pessoas falam da falta de cultura, e quando falamos de Braga 27, estamos sempre a falar da cidade de Braga. Mas Braga, não se limita à cidade.
Sim, à cidade,
não
é? Urbana, obviamente.
Na Braga tem muito para lá disso. Tem muitas freguesias que eu vou chamar da periferia, mas que nós dizemos que não são da periferia, porque da periferia, em relação a nós, a cidade é a nossa periferia. Nós somos de sobreposta.
Ou seja, é preciso descentralizar.
É preciso descentralizar, exatamente. E nós sentimos que as propostas culturais que chegam fora, que chegam a essas freguesias, são aí sim extremamente limitadas, eu vou dizer, ou nenhumas. E por alguma razão a associação foi formada também em parte por causa disso, para sermos nós próprios os agentes da nossa própria cultura, se quiser. Porque eu acho que ao pensarmos no Braga 27, na capital europeia da cultura, temos que pensar de uma forma mais abrangente. Não é pensar no que se vai fazer na cidade de Braga, no Teatro Circo, no... também é pensar no que se vai fazer no auditório, obviamente, da Junta de Freguesia, obviamente, de sobreposta, sim, sim, no
Eu
Centro
acho que
Social
é
de Palmeira.
É uma bela maneira de terminarmos a nossa conversa. Nós poderíamos ir aqui a muitos outros lugares, a questão da segurança, a questão do próprio planeamento que leva também à segurança, e também é um problema que foi referido, que é o trânsito e o problema grave da mobilidade em Braga, mas lá está, temos então de fechar esta conversa do Vamos Falar, informar os nossos ouvintes que a equipa da Braga 27 vai estar a distribuir o jornal deste mês, no dia 6 de agosto, sexta-feira, apontem na vossa agenda, da parte da tarde, na Praia Fluvial de Adaúfe. Já sabem também que nos próximos dias podem encontrar tanto a Sara, que neste momento está de férias, como eu, pelas ruas de Brácar Augusta, com o Quem És Tu 27. Chegou então a altura de desvendar o tema da próxima edição. E se fosse contigo? Pois é.
Fica o desafio feito então para a edição de agosto. Resta-nos agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados. O tempo foi curto, mas parece-nos que ficaram aqui pistas interessantes, até porque o tema era muito abrangente. Agradeço então novamente a presença da Maria Tavares e do António Carlos Coelho. Resta-me então fazer as despedidas e apresentar então a forma de fecharmos esta emissão, o contributo da Marta Moreira, ela que integra a direção artística da Plataforma do Pandemónio, também uma associação cultural sediada em Braga. Assim que fazemos o final desta emissão, o Vamos Falar regressa no próximo mês.
Todos gostamos de heróis. O super-homem ou o Homem-Aranha, que se escapavam da banda desenhada para vir povoar o nosso imaginário infantil. Os príncipes que salvavam princesas cativas por terríveis captores. O bravo Dom Afonso Henriques a conquistar Portugal. O corajoso Vasco da Gama navegando mares desconhecidos atrás de tesouros nunca antes vistos. Ou o mítico Dom Sebastião, que ainda há de retornar um dia. Na nossa era pós-moderna, já não precisávamos que os heróis tivessem superpoderes, nem que fossem valorosos guerreiros. Bastava-nos aquele grande empreendedor que arrecada 7,5 milhões por minuto, o jogador que marca o gol da vitória no europeu, o primeiro-ministro que devolve feriados roubados. Ainda assim, até há bem pouco tempo, os heróis que idolatrávamos tinham uma particularidade. Eram inatingíveis. Nós nunca pudemos ser heróis. O que há de heróico, afinal, em acordar às 5 da manhã para fritar uns rissóis que alimentem o filho na hora do almoço, lá na obra? Hoje as coisas mudaram. Somos todos heróis. Todos enfrentando com a bravura possível os dias que se perdem velozes numa espera difícil de circunscrever. E esperamos, e lutamos, e resistimos, todos em prol do bem comum. Mas o que é, afinal, o bem comum? Com quantas pessoas deve uma vontade ou um anseio ser partilhado para conquistar a classificação de bem comum? Sim, nem sempre queremos todos o mesmo. Somos, como todos os primatas, seres sociais, indivíduos com um irreprimível instinto para se organizarem em comunidades. Há quem compreenda a comunidade como uma soma de várias vontades individuais. Mas somos todos tão diferentes. como somar aquilo que tantas vezes se opõe. Talvez por isso esta tendência para idolatrar aqueles indivíduos singulares que sabiam, em dado momento, reconhecer aquilo que unia vontades diferentes, que conseguiam congregar em seu redor aspirações várias em benefício de um bem-estar comum a toda a gente. Ou quase. Os heróis. No fundo, esses guardiões irredutíveis do bem comum. Esses a quem confiamos a missão de nos guiar na procura por uma felicidade que não opõe as pessoas umas contra as outras, mas que instigue a sua convergência em torno daquilo que nos une a todos. Mesmo que não saibamos bem o que é isso, os heróis sabem sempre, mesmo quando é difícil. Hoje somos todos heróis. Dizem-nos em cartazes, anúncios, redes sociais, comunicados oficiais. Há pouco mais de um ano, para se ser um herói bastava não sair de casa. Ao contrário de todos os heróis que idolatramos, só tínhamos de escolher a imobilidade. Depois, quando a ordem foi sair de casa, para se ser herói bastava colocar uma máscara. Talvez como os super-heróis da banda desenhada, que sempre vestiam um disfarce, talvez fosse qualquer coisa parecida. Aos heróis de agora, basta-lhes exibir um cartão que ateste que se foi vacinado. Nunca foi tão fácil ser-se herói como agora. Passamos de figuras solitárias a perseguir estoicamente lutas inglórias, para populações inteiras a apelar a uma passividade inaudita, mas que parece ser precisamente o heroísmo desejado. Uma horda de soldados inertes a disputar esta guerra em prol do bem comum, como se pensarmos bem em todas as guerras. Haverá alguma que não tenha sido anunciada em prol do bem comum? Estes dias, alternando um calor tórrido com a ameaça de chuva, têm-me transportado para um outro tempo. Um tempo em que eu sabia bem quem eram os meus heróis. Em que eu não sentia a responsabilidade de ter de ser a heroína de ninguém. Guardo desse tempo uma melodia que ressoa no meu corpo de tempos a tempos. Sempre que preciso de recordar que o bem comum não pode ser decidido por decreto e permanece fielmente guardado pelos heróis do cotidiano.
Oh,
Quem és tu, 27? De abril a novembro, vamos adivinhar o futuro nas respostas dos bracarenses de agora. Acompanha na Rumo todas as quartas-feiras, às 10h20 e às 18h20, as opiniões recolhidas na rua. Mensalmente, conversas mais demoradas em estúdio. Quem és tu, 27? Dia 29, depois das 18 horas, vamos falar com António Carlos Coelho, da Associação Social e Cultural de Sobreposta, Maria Tavares, arquiteta e docente universitária, e vamos contar ainda com o contributo de Marta Moreira, da Plataforma do Pandemónio.